começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol. Boa tarde, amigos da Rádio Nacional. Está começando o programa No Mundo da Bola, aqui na sua emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, 27 de novembro, 19, uma quarta-feira, com os comentários do Valdir Luiz, na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnica, Eliostondo Jacobensen, produção, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo você feliz com o futebol e abrindo o programa de hoje nesta quarta-feira. Isso aí, campeão do Brasil, campeão da Libertadores, campeão do Rio, campeão do torneio do Mickey. Ganha tudo, só não ganha a Copa do Brasil. E quem chega com o Flamengo trazendo as últimas, ele, o cabecinha inteligente da Nacional.
Luiz Ferreira é Nacional.
Tudo bem, Marcelinho?
Tudo caminhando.
Tudo caminhando. Para bom dia, boa tarde para você, tá, Valdir,
tá
Luiz.
Você está desatento.
Na verdade, é o fuso horário. O fuso horário está meio complicado, ainda estou impactado com relação ao final de semana. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Nacional, ligado aqui no programa No Mundo da Bola. Hoje, o grande destaque da emissora mais querida do Brasil, Flamengo e Ceará no Maracanã. Show de bola nacional, abrindo 21 horas e 10 minutos. Com André Luiz Mendes, Valdir Luiz, Rafael Monteiro e Bruno Mendes e todas as feras da Seleção Nacional do Rádio. Muitos têm falado sobre o time de Jorge Jesus, como que a equipe vai entrar em campo. Existe, a gente trazia ontem no programa do Mundo da Bola, o Ricardo Mazella e ouvintes da Rádio Nacional.
Por acaso eu estava aqui ontem apresentando o programa.
Sim. Que existia uma grande possibilidade o técnico Jorge Jesus montar uma equipe alternativa, vamos colocar assim. Mas hoje o Flamengo soltou a lista de relacionados. Vamos a eles: Berril, Bruno Henrique, César, Arrascaeta, Diego Alves, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabriel Batista, goleiro reserva, Gerson, Hugo Moura, Lincoln, Lucas Silva, Tuller, Pires da Mota, Rafinha, Reinier, René, Rodolfo, Rodinei, Rodrigo Caio, Vinícius Souza, Vitinho e William Arão. O único que não vai jogar é o Gabigol, porque está suspenso, foi suspenso na partida contra o Grêmio, em que ele foi expulso pelo árbitro Rafael Klaus, por ter aplaudido ironicamente. E agora as previsões de time que pode entrar em campo já começam a dar o time titular do Flamengo, ou pelo menos com o Jorge Jesus poupando o Pablo Mari e arrumando e ainda decidindo aí um substituto para o Gabigol, que pode ser o Vitinho ou o Renier. Quer dizer, a gente só vai saber quando o show de bola nacional começar a partir de 21 horas e 10 minutos, Mazella.
Deixa eu cumprimentar ele aqui no microfone esportivo do Brasil, com a emissora mais simpática, a nossa querida Rádio Nacional. Eu quero saber, no seu primeiro boa tarde dele, que sabe o que diz, se vai enfraquecer muito o Flamengo. O boa tarde dele. Fala, Valdirzinho. Cadê o Valdir? Valdir? Caiu, Valdir?
Acho que caiu.
Tenta de novo aí que eu vou dar uma Eu vou dar minha opinião, então, já que...
Opinião, mais um detalhe, Mazella. O Pablo Mari, ele não vai jogar. A assessoria do Flamengo acaba de informar que ele sofreu uma entorse no tornozelo.
Agora? Será que não foi no trio elétrico?
Foi uma entorse no tornozelo direito no último jogo e vai iniciar tratamento para ficar bonitinho aí para o início do Mundial Interclubes.
Caramba, então é o seguinte, amigo ouvinte da Rádio Nacional. O time, vamos falar o português claro, negócio de time alternativo. Eu sou do tempo que era time titular e reserva, né, isso, índio? Titular e reserva. Então não tem essa bobeira, time alternativo. Não, tem um time titular e tem um time reserva. Sempre foi assim. O time reserva do Flamengo, o elenco do Flamengo, tem jogadores muito mais qualificados que o elenco do Ceará. O time de reservas do Flamengo é melhor do que o time titular do Ceará, entendeu? É impressionante. Então, acredito eu que não será problema o Flamengo entrar com um time misto, reserva, meio lá, meio cá, porque é um time superior tecnicamente ao adversário, ao rival. E tem mais, o Maracanã hoje está lotado. Você tem previsão de público hoje, Luiz?
Ingressos esgotados, não tem mais nada.
Imagina ingressos esgotados se o Flamengo... Hoje o Flamengo vai querer vencer de qualquer jeito. Em que pese a história mostra que sempre o Flamengo tem muita festa, às vezes acaba dançando. Mas hoje, não mais do que nunca, com dois títulos no final de semana, eu tenho certeza, a galera vai para apoiar, vai para aplaudir, mas vai para ver também uma grande vitória. Será que ele pensa assim? Boa tarde dele, que sabe o que diz. Boa tarde, seu Valdir.
Boa tarde, meu caro Ricardo Mazella. Um abraço para você, para o Luiz Ferreira. Já estamos aqui no Maracanã. Penso igualzinho a você. E, inclusive, eu cheguei aqui por volta de 15 para as 5, o movimento já é imenso. Então, isso faz com que o Flamengo está invicto a mais de 22 jogos só no Campeonato Brasileiro. Você acha que o Flamengo vai dar a volta olímpica, vai receber a taça de campeão, vem um público mais de, a previsão de 60 mil hoje aqui, ele vai jogar para brincar? Não vai. Ele vai jogar para ganhar. Claro que o time pode sentir. Ninguém entra para brincar, ninguém entra para perder. O problema é o seguinte... Você, quando não tem uma semana boa de treinamento, isso influi no jogo, que você pode perder a condição física, você cansar mais cedo. Esse é que é o grande problema. O Flamengo não teve uma semana boa de treinamento. O Flamengo, domingo passou, praticamente os jogadores não dormiram, vieram de madrugada de Lima para o Rio, aí ficaram passeando pela cidade naquela carreata até 6 horas da tarde, à noite teve comemoração, jantar, as águas rolaram, muita água mineral. Então, segunda-feira foi folga e ontem fez apenas um trabalho leve. Então, não é que o Flamengo vai tirar o pé, porque vai prejudicar um, vai ajudar outro, nada disso. O que pode acontecer é o time cansar pelo desgaste. Eu sempre converso com o treinador, hoje mesmo eu tive com o Valdemar Lemos, casualmente com ele no shopping, ele está me falando. A semana de trabalho é fundamental. E o Flamengo não tem uma semana boa, mas com tudo isso, eu acho que dá Flamengo. Como você falou, até pela qualidade do elenco do Flamengo, com todo respeito ao Ceará, é muito superior ao Ceará. Então eu acho que vai dar Flamengo, e o Flamengo hoje vai coroar esse título com mais uma grande vitória para sua torcida, porque é o penúltimo jogo do Flamengo no Rio, nessa temporada. O último é quinta-feira que vem contra o Avaí. Então eu acho que o Flamengo vai fazer de tudo para vencer. O Jorge Jesus tem uma mentalidade muito boa de treinador, ele quer o time ganhando, ele cobra muito, não há acomodação. Então, mas eu acredito que o Flamengo hoje consiga um resultado muito importante, que ele quer ter outros detalhes, quer manter a invencibilidade, quer ser a maior equipe que fez o maior número de pontos com a competição em 20 clubes, ele já está com 81, ele vai disputar mais 12, ele pode chegar a 93, teria um recorde, só a inferior do Cruzeiro tem 103, mas naquela época eram 24 clubes. Então, tudo está sendo preparado para uma grande festa. Eu acredito que o Flamengo vai colaborar para isso, porque a sua torcida já está se movimentando no entorno do Maracanã e daqui a pouco, 6 horas, fecha tudo, amigo. Vai ser um negócio para chegar aqui no estádio do Maracanã depois de 18 horas. Já está complicado agora, que dirá daqui a pouco.
É verdade. Seguindo com o noticiário do Flamengo, Luiz Ferreira.
Agora, já que a gente ouviu as últimas do Flamengo, vamos ouvir o Ceará, porque é o adversário do Flamengo nessa quarta-feira. Essa partida interessa muito a galera que está lutando contra o rebaixamento, sobretudo Botafogo, Fluminense e Ceará. A gente vai ouvir do Felipe Silva. O Felipe Silva foi o jogador que marcou o gol de empate na partida do empate contra o São Paulo no último final de semana. A gente foi perguntado na coletiva dessa semana para o Felipe Silva se o time do Ceará temia o Flamengo por conta de todos esses números que o Valdir já colocou para a gente aqui no comentário. A gente vai ouvir o próprio Felipe Silva respondendo. O Ceará teme o Flamengo? Ele responde.
Ah, não, temer jamais. O respeito tem que ter sempre, claro. Nós estamos falando do Flamengo, o atual campeão brasileiro da América. Não tem nem muito o que falar da equipe. Todos sabem, todos estão acompanhando a grande campanha, a grande temporada. Então, respeito sempre tem. Lógico, mas temer jamais. A gente tem que ter coragem de fazer um grande jogo lá, né? Nós sabemos como funciona o futebol e nós temos sabemos o nosso potencial e da nossa necessidade também, então nós temos que ir lá encarar o Flamengo. Como volto a dizer, respeitando sempre, claro, mas com coragem para fazer um grande jogo.
Agora, Mazella, Valdir, ouvinte da Rádio Nacional, no ano passado, o Flamengo enfrentou o Ceará numa manhã de domingo, muita gente no Maracanã, e o Flamengo, mais precisamente no dia 2 de setembro, aniversário do meu pai, inclusive, 2 de setembro.
Essa é a sua vida, ele tem que sempre falar do pai dele,
ah, meu pai,
da
mãe
meu dele,
pai.
Não, mas tudo bem, aqui também é meu pai, mas tem que falar
sempre
toda hora do seu pai.
Ô,
Valdir!
Sempre trarei.
Você, Valdir!
Cadê o meu garoto?
Você tá ouvindo ou tá prestando atenção em outra coisa?
Tá conversando com
o
Flanelinha.
Tá concentrando o Flanelinha. Paga o estacionamento, pô. Deixa de ser miserável. Paga logo.
Ih, pagar. Não tem nem estacionamento pra pagar. Tô vendo, rapaz. Também você é responsável. Além de um surto absurdo.
É você que tá surdo. Mais. Você deixou cair o som. Você pagou. Vai abrir que horas? Vazou. Vai abrir que horas? O portão. Você não teve cuidado, meu garoto.
Abriu agora o portão.
Tá vendo? Tá vendo como
as
você...
As portas, a esperança lá. Oi!
Olha aqui, aquele amigo seu que tá fazendo Uber, o Redondinho, já tá criando um alvoroço aqui na... Aquele amigo seu, você conhece bem o Redondinho, lá de Vargem Grande. Tá desesperado pra botar o carro. Tá passou a frente. Tá fazendo um monte de louco. Vamos bater o carro dos outros aqui. É negócio de louco, sabia?
Tá bom, chega, Valdir, chega. Eu fiz uma pergunta, você respondeu outra. Siga com o Flamengo, agora, Luiz Ferreira.
Agora, no dia 2 de setembro do ano passado, mas...
Você não pergunta nada. Você falou do pai do Luiz Ferreira.
Muito
eu
bem.
Do pai do Luiz Ferreira.
Testei você. Todo dia ele fala do pai dele aqui. Impressionante. Claro,
coincidente.
Essa é a sua vida, aquele quadro que você quer fazer, Valdir.
Coincidentemente, eu. Valdir, tá tudo bem contigo, cara? Essa buzina, parece aquelas buzinas de Kombi velha, sabe?
Valdir está sendo elepe hoje.
Meu Deus, aconteceu alguma coisa hoje. Depois vai ter inquérito. Olha, Mazella, mas semana, no ano passado, dia 2 de setembro de 2018, o Ceará também enfrentou o Flamengo. Eu lembro que foi uma manhã de domingo, um grande público presente no Maracanã, e o Ceará venceu o jogo. Com um gol no finalzinho 1-0, né? Da partida, com do Leandro Carvalho, gol marcado aos 45 minutos do segundo tempo. Se a gente for olhar o time que entrou em campo, naquela ocasião, o técnico era o Maurício Barbieri, Diego Alves, Pará, Hever, Rodolfo e Renê. Pires da Mota, Lucas Paquetá e Diego, Everton Ribeiro, Henrique Dourado e Marlos Moreno. Ainda entraram o Uribe, o Lincoln e o Vitinho. Boa parte do elenco ainda está lá, no Flamengo. E a gente pergunta pro Felipe Silva, existe a possibilidade do Vozão pregar uma peça no Mengão hoje novamente? Ele responde.
Tudo que a gente tiver... para trazer para o nosso lado de motivação, para nos encorajar a fazer um grande jogo, a gente tem que trazer. Né? Esse jogo mesmo, como você citou, eu lembro que eu estava no Japão lá e eu assisti esse jogo lá. Né? O Ceará foi muito guerreiro, poder vencer o Flamengo lá é difícil, né? Não é fácil. Creio não, esse ano a equipe do Flamengo é ainda mais forte do ano passado, mas temos condições, por que não fazer um outro jogo como aquele? Vamos lá para fazer um grande jogo. O resultado com certeza vai ser consequência do nosso trabalho lá. Então vamos lá, vamos fazer um grande jogo, enfrentar o Flamengo, né? A equipe vai estar em festa e, né, com os dois títulos aí que eles, né, conquistaram agora recente, né, um atrás do outro. Então vai estar todo mundo em festa lá, mas nós temos que ir lá enfrentar, porque nós sabemos da nossa necessidade, né, da situação que nós nos encontramos, então qualquer ponto lá vai ser importante.
Tá aí seu Felipe Silva falando com a gente aqui na Rádio Nacional. O Flamengo deve entrar em campo com Diego Alves no gol, Rafinha, Rodrigo Caio, Tuller e Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Renier ou Vitinho. Já o Ceará, do técnico Adilson Batista, deve ter Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Thiago Alves e João Lucas, Fabinho, Ricardinho e Thiago Galhardo, Chico Bergson e o Felipe Bachola, Mazella.
É verdade. Valdir, então, fechando a sua opinião a respeito dessa partida, já com o provável time do Ceará, do Flamengo, o que dizer para os amigos do programa No Mundo da Bola?
Olha, o Flamengo é o grande favorito, Mazella, mas você nunca pode cravar que futebol você só ganha depois dos 90 minutos. Se tudo correr nos trâmites normais, se o Flamengo jogar um pouquinho de futebol, O Flamengo tem tudo para ganhar. O Ceará é uma equipe limitada. Tem alguns bons jogadores, Felipe Silva, que alguns chamam de Felipe Bachola. Tem lá o Thiago Galhardo, que é um jogador experiente. Tem o Samuel Xavier. Mas tem o Diogo Silva, que é um goleiro que foi muito mal no Vasco. O Flamengo é o grande favorito. Só se o Flamengo for muito mal, é que o Flamengo vai decepcionar sua torcida hoje. E eu espero que não, até em nome dessa grande massa que vem ao Maracanã daqui a pouco.
Tá certo então, 17 horas 25 minutinhos, dando sequência no programa No Mundo da Bola, Índio. Começa um jogo importantíssimo amanhã no Maracanã, bola rolando às 9 horas e...
19 horas e 30 minutos.
19 horas, outro jogo é do Vasco, começa às 8. 19 horas e 30 minutos, Fluminense e Palmeiras, Maracanã. Eu estarei narrando para todo o Brasil, aqui pela Rádio Nacional. Chegando com o Fluminense, quem pinta no pedaço é o Ligado.
Rodrigo Ricardo.
O Fluminense tem Palmeiras, Avaí, Fortaleza e Corinthians pela frente. Com 38 pontos na tabela, teoricamente mais duas vitórias podem ser suficientes para o tricolor carioca permanecer na Série A. Entretanto, para o volante Alan, o time não vai ficar na conta do chá.
A conta é ganhar agora esses quatro jogos que faltam. A gente já provou que pode ganhar de qualquer time em casa, fora. É um dos grandes fora, em casa também, jogando bem. E tentar somar o maior ponto possível para a gente se livrar o mais rápido possível dessa situação.
Questionado novamente sobre a matemática e a meta do grupo de Marcão, Alan revelou.
Mais 12 pontos.
Recuperando-se de contusões e sem nenhuma condição de jogo para este fim de temporada, o goleiro Muriel e o zagueiro Vitor Ferraz seguem com o grupo.
Dois jogadores que têm muita experiência, muitas passagens pelos clubes grandes no Brasil, então sabe como lidar nesse momento. Vem nos ajudando, porque nosso time tem muitos jogadores jovens, e eles passando um pouco dessa experiência nos ajuda, mesmo não entrando em campo, e o ambiente é bom.
O Flu joga nesta quinta às 7h30 da noite, no Maracanã, contra o Palmeiras. Em 16 jogos no estádio até agora, o tricolor venceu 4 partidas, empatou 6 e perdeu em outras 6 ocasiões. A diretoria do Flu fez promoção de ingressos e a tendência é de casa cheia para esta partida pela 35ª rodada do Brasileirão. No primeiro turno, o Palmeiras venceu por 3-0 dentro da Arena Allianz Parque. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão, pelas informações. Primeira coisa, Valdir, que me chama a atenção, 17 horas 28 minutinhos, e você acompanhando o programa No Mundo da Bola, o Alan falou o seguinte: nós provamos que podemos vencer qualquer time fora de casa. É o CSA, né, amigo? Aí tira o tubo.
Mas tudo bem, você sabe que o discurso do jogador não é sempre um discurso correto. Tudo bem, ele sabe o papel dele. Eu acho que o Fluminense tem que lutar. Tem que lutar. Tá? O Fluminense está vivo. Essa vitória contra o CSA deixou o Fluminense vivo. Amanhã é um outro jogo. Amanhã é uma outra equipe. O Fluminense cometeu alguns erros contra o CSA, que só não foram, os erros não foram, o Fluminense não foi punido pelos erros, pela qualidade do adversário. Amanhã não pode errar. Vai enfrentar um adversário que tem um excelente elenco, que tem bons jogadores e que está numa pressão danada. Hoje mesmo eu estava assistindo alguns programas de São Paulo e todo mundo falando que querem a cabeça do Mano Menezes, do Alexandre Matos, que com o investimento que o Palmeiras fez, ele não pode perder o segundo lugar, tem que ser vice-campeão. Então, se você analisar bem, pode ser ter um jogo bom para o Fluminense, porque o Palmeiras vai jogar e o Fluminense pode aproveitar o contra-ataque e ganhar o jogo, porque o Palmeiras também está provando que não é isso tudo. Tem um bom elenco, é aquele cara que vê um monte de comida boa para se servir e não se serve bem, é o caso do Palmeiras. Tem um bom elenco, mas não tem um time definido.
Tá certo, então. Amanhã, 8 horas da noite para todo o Brasil, pela rádio.
Estaremos... 7h30,
Pela rádio, Valdir. Valdir, presta atenção.
Rádios.ebc.com.br, show de bola nacional, abre 19 horas e 15 minutos. Você, Mazela, você, Valdir, então, Rodrigo Ricardo e eu no plantão.
Exatamente, mas como eu falei, no rádio, a partir das 8 da noite. Valdir, você presta atenção, Valdir.
Você... Repete comigo.
Quem tem que repetir?
Quem tem que repetir é você, irmão.
Quem tem que repetir é você, que falou errado.
Quem tem que repetir? Que você falou que o jogo era 21h30. Repete aí, vamos repetir. Amanhã.
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 E você ainda vai repetir.
19, Amanhã,
19h30.
Fluminense e Palmeiras no Maracanã.
Fluminense e Palmeiras no Maracanã.
Beleza?
Agora se repete comigo. Agora se repete comigo. A abertura da grande jornada para o rádio será às 8 horas. Repete.
Amanhã, abertura da grande jornada para o rádio, 20 horas, 19h15, para a internet. Está
escrito? Agora você aprendeu. 17 horas 30 minutos. Ah, meu Deus do céu. Vamos dar uma paradinha. Falamos de Flamengo, falamos de Fluminense. Flamengo e Ceará, logo mais pela Rede Nacional de Rádio. 9 horas. Que horas é a abertura hoje, hein?
Hoje, 21 horas e 10 minutos.
21 e 10. É isso aí. E amanhã, abertura pela internet, 19h15, bola rolando, 19h30. E para o rádio, 20 horas, para Fluminense e Palmeiras também, direto do Maracanã, pela Rede Nacional de Rádio. Já já voltamos com muito mais na Nacional, a Rádio do Brasil.
No Mundo da Bola.
Saque Certo, PIS PASEP.
Uma das facilidades trazidas pelo Saque Certo é o fim do prazo limite para sacar o dinheiro do PIS PASEP. O saque para herdeiros também ficou mais fácil. Não precisa mais de inventário. Basta apresentar uma declaração de que existe consenso entre os sucessores e que não há outros herdeiros conhecidos, bem como a certidão de óbito. A medida terá impacto de R$2 bilhões na economia brasileira entre 2019 e 2020.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol e na sequência do nosso programa, Índio.
Momento Estádio.
Professor, nosso mestre, nosso querido amigo Wagner Gomes.
No dia 10 de dezembro, o Comitê Olímpico Brasileiro fará uma grande festa na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na oportunidade, são premiados os melhores atletas e técnicos de cada modalidade. A votação é feita por um grupo composto de jornalistas, dirigentes, comissão de atletas do Comitê Olímpico Brasileiro, ex-atletas e algumas personalidades esportivas. Mas existe um prêmio que é dado a partir da escolha do público em geral. É o atleta da torcida. A votação vai até o dia da entrega. O link para a votação é o seguinte: pbo.cob.org.br. pbo.cob.org.br. Concorrem a esse prêmio no feminino Ana Marcela Cunha, da Maratona Aquática, Beatriz Ferreira, do boxe, e Nathalie Wellinghausen, da esgrima. No masculino, Arthur Nori, da ginástica, Gabriel Medina, do surf, e Isaquias Queiroz, da canoagem velocidade. No dia 10 de dezembro, sai o resultado. Até lá, é só votar. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho, pelas informações. Aqui no microfone esportivo do Brasil, 17 horas 33 minutinhos. Depois do nosso querido professor e mestre Wagner Gomes, dando sequência do programa No Mundo da Bola, quem vem?
Botafogo, Botafogo.
É o Fogão, Fogão campeão, joga daqui a pouco.
Desde o Fogão joga daqui a pouquinho, mas ela 19 horas e 10 minutos e 30 minutos lá na Arena Condá em Chapecó, vai enfrentar a Chapecoense. Se a Chapecoense não vencer o jogo, a Chapecoense já está praticamente rebaixada, já está praticamente rebaixada para a Série B, mas aí sepulta todo o restinho de chances que ela tem. O Botafogo, Mazella, que deve entrar em campo com o que tem de melhor. O técnico Alberto Valentini não vai fazer mudanças de um time que venceu o Corinthians. Ele está satisfeito com o ataque que foi composto por dois garotos, o Juan Igor Cássio e o experiente Diego Souza. Marcelo, que atuou bem contra o Corinthians, vai permanecer na equipe e o capitão Joel Carli pode começar no banco de reservas, que é uma coisa que até você adiantava ontem no programa No Mundo da Bola, que o Marcelo poderia continuar e o Joel Carli ir para o banco. Tendência, Gatito Fernandes no gol, Fernando, Marcelo, Gabriel e Yuri, Cícero, João Paulo e Alex Santana, Juan, Igor Cássio e Diego Souza. Gatito Fernandes, ele fala do que pode ser aproveitado no jogo contra a Chapecoense, que foi feito na partida contra o Corinthians. O Gatito responde.
Bom, acho que o trabalho de ontem foi muito bom na parte, no aspecto defensivo. Não levamos gol novamente jogando em casa. Já são dois jogos seguidos jogando em casa que não estamos levando gol. Então, eu acho que em comparação a jogos anteriores, que sim, estávamos levando gol, melhoramos nisso. Acho muito importante nessa reta final essa margem de erros, que a gente está melhorando bastante, sem dar muitas oportunidades, muitas chances para o adversário concretizar. Então, acho que tudo isso que vemos trabalhando, esse detalhe na parte defensiva, está melhorando. E na parte ofensiva, eu acho que as poucas chances que a gente está tendo para fazer o gol, pelo menos nesse último dois jogos aqui em casa, a gente conseguiu fazer o gol. Então, acho que isso é muito importante também nessa reta final, para aproveitar cada momento, cada oportunidade de gol que a gente tem no jogo.
Tá aí, Mazella, Gatito Fernandes.
Ô, Valdir, me diga uma coisa, essa possível barração, o poupar, sei lá o termo que você queira dar, do Carli, o que você acha?
Mas eu não acredito. Não estou brigando com a notícia, não, mas eu tenho informação que o Marcelo vai jogar de lateral direito. O time ficaria com mais liberdade para usar o Yuri pelo lado esquerdo. E aí, como o Botafogo não tem um volante, daquele volante fixo, porque o Cícero sempre foi segundo, terceiro, até quarto, nunca foi o primeiro volante. Então, como o Cícero, Alex Sanzano e João Paulo são jogadores que saem, ele pode manter o Marcelo como lateral direito, que foi muito bem nas vezes que foi utilizado pelo Jair Ventura. Então, eu não acredito que o cara venha a ser barrado. Até pela liderança que ele tem, para não criar um problema interno, entendeu? É mais fácil tirar o Fernando, que até é um jogador razoável ainda, um jogador que ainda não tem mantido um nível bom de atuações. Então, eu acredito que ele possa fazer essa mudança, uma formação que eu obtive de gente de dentro, que ele pode fazer essa mudança. Até deve ser a única mudança, a entrada do Marcelo na saída do Marcelo da zaga para a lateral e o Fernando ficando no banco. Isso deve acontecer, porque se você tirar o Carli, você mexe muito no sistema defensivo e cria também um momento de você não ter problema. E a saída do Carli pode causar algum tipo de problema interno, entendeu, Mazella? Eu acho um jogo difícil para o Botafogo, dificílimo, mas o Botafogo já conseguiu resultados positivos lá. O empate não é ruim, mas a vitória é o ideal. Se conseguir a vitória, vai a 42 pontos. A Chape vai estar classificada rebaixada, porque ela chega no máximo a 37 pontos. Quer dizer, o Cruzeiro tem 36. Quer dizer, então não consegue. A minha Chape está rebaixada e esse jogo pode ser o jogo que pode dar um respiro maior para o Botafogo, até visando o jogo de sábado contra o Internacional no estádio Nilton Santos. É um jogo decisivo. Se a Chape luta para não cair, esse jogo é fundamental. Esse jogo, para mim, é fundamental para o Botafogo garantir o carimbo na Série A.
Então é fundamental para os dois, né? Quer dizer, um para tentar...
Os dois.
É, tentar dar uma aquela respirada final e o Botafogo para se livrar de vez do rebaixamento, né?
Se o Botafogo fizer 42... Se fizer 42, ele fica faltando matematicamente de 3 pontos. Ele tem o Internacional em casa, Atlético Mineiro fora e o Ceará em casa. Dependendo do que acontecer hoje aqui no Maracanã, o Ceará também já pode começar a brigar com o Cruzeiro. O Fluminense amanhã, se vencer, pode chegar a 41, pode também, junto com o Botafogo, se livrarem praticamente. Então, esse jogo é fundamental. É fundamental o Botafogo, a diretoria deu toda a estrutura para o time, tem premiação, o time vai voltar num voo fretado logo após o jogo para não ter desgaste, foi fretado um avião de volta, na ida foi segunda-feira, para não ter desgaste, acabou o jogo, os caras vão para o hotel, jantam, pegam um voo fretado, 1, 2 horas da manhã já estão aqui no Rio. Então tudo isso para que o Botafogo consiga se livrar do rebaixamento, que seria uma coisa terrível para o Botafogo esse rebaixamento em 2020.
E o negócio do salário, como é que ficou, Valdir? Resolveu ou não?
Já foi acertado e deve acreditar na conta dos jogadores até amanhã. Tem negócio de tramitação, negócio de empréstimo, mas antes eu tive com algumas pessoas do Botafogo à noite e a informação que eu tenho é que deve estar batendo na conta dos jogadores amanhã, mas eles agora estão tendo uma premiação por jogo. O jogo está tendo uma premiação. Já teve contra o Corinthians, vai ter hoje. Isso também dá um ânimo maior. Além dos salários em dia, a premiação também motiva. Quer dizer, hoje não se fala mais bicho, né? Hoje se fala premiação, Mazella. O Botafogo está fazendo isso para garantir uma... É diferente, é um montante que a diretoria entrega para os jogadores e eles dividem entre eles e comissão técnica.
Tá certo, então. 17 horas, mais 40 minutos. você acompanhando o programa aqui no Mundo da Bola, que não perde tempo, Índio. Chega com o teu time aí, Índio. É, o Vascão chegando, meu amigo Sebastião Luiz, o rei de Nilópolis, e também de Roberto Brandão. Roberto Brandão,
rei de São Gonçalo.
É o xerife de São Gonçalo.
Perdão.
São Gonçalo. Você, ninguém te chama, você entra, você é metido, fala pra caramba. São Gonçalo é xerife. O rei é ele, em Nilópolis. Entendeu a diferença?
De acordo com a monarquia.
Cada local tem um sistema próprio de governo, entendeu? É mais ou menos isso. Quem fala de Vasco é o ligado.
Rodrigo Ricardo.
O maior reforço do Vasco para esta temporada, o treinador Vanderlei Luxemburgo, vai estar comandando o time nesta quinta contra o São Paulo. O treinador, que foi diagnosticado com câncer de pele, passou por um procedimento médico, mas já está bem, como explica o próprio Lucha.
Fiz a cirurgia, o tumor era maligno, mas era pequeno, não ramificou, então não foi preciso mexer na cartilagem, só na parte superficial do nariz aqui, então já estipou, já tirou, e agora deixar secar, para depois então poder fazer uma ajeitada aqui no nariz aqui. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Agradecer a vocês, torcedores aí, todos que oraram por mim, que pediram para que tudo desse certo, realmente deu certo. Já estou de volta e quinta-feira estarei junto com a equipe.
Quem comandou o Vasco nos últimos coletivos foi o auxiliar técnico Maurício Copertino. A tendência é que o time siga jogando no mesmo esquema tático, 4-4-2. Entre os jogadores, a novidade é o retorno do lateral esquerdo, Henrique, no lugar de Danilo Barcelos. São Paulo e Vasco jogam nesta quinta no Morumbi, às 20h30 da noite. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ô Valdir, esse jogo tem algum atrativo para o Vasco da Gama? Lógico, é importante ganhar, é importante vencer, premiação. Mas o Vasco naquela posição, né, de água de salsicha, não é isso?
Mas sabe, quanto maior o número de pontos você somar e você se posicionar melhor, a premiação é maior, né? E o presidente Alexandre Campeiro já disse que dessa premiação vai dar que o clube vai receber, vai dar uma boa parte para os jogadores. Então isso motiva, né? O Vasco vai voltar a disputar a Sul-Americana, coisa que esse ano não disputou, porque ele ficou em 16º, por pouco não foi rebaixado. Então isso motiva, e a expectativa de jogadores que querem ficar, outros já sabem que vão ser devolvidos, como Bruno César, Valdívia, que não vão ficar, e o próprio Vanderlei também quer ganhar para ter uma posição melhor. E para o São Paulo, é um jogo que o São Paulo tem que vencer para sonhar com a vaga na Libertadores na fase de grupo, que na pré acredito que ele chegue. Mas há um questionamento muito grande, né, em cima do Fernando Diniz, pelas más atuações, pelo segundo tempo horroroso contra o Ceará. Então é um jogo importante. Essa reta final, claro que você já tem o campeão, que é o Flamengo. Mas tem algumas coisas interessantes. A premiação motiva, Sul-Americana, Libertadores e até o lado negativo, que é o lado do rebaixamento, né, Marcelo? Que ninguém quer cair. Na minha opinião, três já são rebaixados e tem uma cadeirinha sobrando. Eu acho que quem vai sentar nessa cadeirinha, tudo caminhando para ser o Cruzeiro.
Esse é Valdir Luiz no microfone esportivo do Brasil, lembrando mais uma vez que hoje à noite a Nacional transmite 9h30 da noite direto do Maracanã o jogo do Flamengo contra o Ceará, entrega das faixas da Libertadores, faixas do Brasileiro, faixa de tudo que é jeito, melhor dizendo, por todo o mérito do Clube de Regatas do Flamengo, que ganhou e ganhou bem e não tem ninguém, nada pode falar. Parabéns ao Flamengo por esses títulos e com certeza uma noite festiva. E a galera rubro-negra espera uma grande vitória logo mais diante do Ceará. E amanhã, com abertura pela internet, jogo começando às 7h30, Fluminense e Palmeiras. Fluminense e Palmeiras também, o jogo de amanhã, destaque da nossa queridíssima Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 17h44. Já nós voltamos com muito mais para você.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
no Mundo da Bola.
Pensando em você aqui no microfone esportivo do Brasil, a vez dele voltar.
Momento Estádio.
Professor e mestre Wagner Gomes.
A UADA é conhecida como Agência Mundial Antidopagem. Um de seus comitês fez a recomendação de que a Rússia deva ficar proibida durante 4 anos de enviar atletas para as competições internacionais. A decisão colocaria a Rússia fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. A UADA fará uma reunião no dia 9 de dezembro, em Paris, e na oportunidade será dado o veredito final. Logicamente, o resultado cabe recurso ao Tribunal de Arbitragem do Esporte. Caso seja efetivada a punição, só poderão participar dos jogos atletas russos com um histórico sem doping. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Perfeito, Vaguinho. Valdir, o que você acha da UADA suspender os atletas russos, hein?
Eu acho interessante. Cometer o delito tem que ser punido.
Muito bem, Valdir. Muito bem, esse é Valdir Luiz. Todos os esportes. Gostou, Brandão? Gostou? sabe tudo. Tá legal, então, Valdir. Ah, meu Deus do céu. Seguindo com o programa No Mundo da Bola, ele tá pintando no pedaço. Essa música é linda, né? Essa música é demais. Tá na altura da competição. E tem jogo da Liga dos Campeões, tem a presença querida de Fábio Lisboa com a gente. Boa tarde, Fabinho.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Prazer estar aqui com você, com o Valdir, mesmo ao telefone aqui participando com a gente. E com o nosso Índio da Costa, também aqui. Índio.
Como diria a vovó, feijão com arroz.
Vamos lá.
Ele ontem falou que eu falei Rui Eurico Miranda, estou aqui na rua com a pessoa Eurico Rabelo. Um abraço para o Índio da Costa, é grande figura, hein, Fabinho?
Ah, Fabinho, você deixou quicando, Fabinho, agora ele vai deitar em você agora.
Todas as vezes, né?
Ele estava torcendo, ele teve jogado uma mandinga em
mas
você.
Mas o Eurico Miranda não é de ontem não, Valdir, é da outra oportunidade, mas tranquilo, vamos em frente. Hoje pela Liga dos Campeões.
Eurico Rabelo, hein?
Ainda bem, não errou o caminho, chegou lá, isso aí.
Mas o portão estava fechado, ele esqueceu que estava no... Abre o portão, pô!
Mas abriram o portão?
Abriu, depois
então ele está tudo certo.
Abriu!
Hoje pela Liga dos Campeões são mais 8 jogos, Mazella, e o destaque, a vitória parcial do Barcelona por 2-0 sobre o Borussia Dortmund, vitória importante, porque o time catalão está se classificando para a próxima fase da competição, gols aí do uruguaio Suárez e do Messi até então, o jogo está chegando até ao intervalo, e um jogo que muita gente está acompanhando agora, que é o jogo do Liverpool com o Napoli, o Liverpool jogando em casa, está perdendo por 1-0 para o Napoli, gol do belga Mertens, ótimo jogador, aproveitou uma falha do zagueiro Van Dijk, um lance em que ele dividiu a bola com Van Dijk, o Van Dijk caiu e ele aproveitou para partir em velocidade sozinho e vencer o goleiro Alisson.
Então, o Barcelona está vencendo quem? 2-0?
O Borussia Dortmund na Alemanha por 2-0.
Jogando fora de casa.
Jogando em casa, no Santiago Bernabéu, no Camp Nou. E o Liverpool jogando em casa no estádio de Anfield está perdendo para o Napoli por 1-0, gol do Mertens. São os destaques até agora da competição. Já tivemos aí 2 partidas encerradas.
Deixa eu só falar
desse
jogo aqui, está no intervalo praticamente.
Está chegando no intervalo.
Exatamente. Agora, o time do Napoli, muito bem arrumadinho pelo Ancelotti.
É um ótimo time.
E saindo no contra-ataque, já era pra estar mais a favor do Napoli, viu?
É um time muito... que não é de agora que apresenta um bom futebol, Mazella. E o Ancelotti, ele tem feito um... ele chegou nessa temporada, tá fazendo um trabalho muito bom. Klopp, que tá saindo agora do gramado, correndo ali, ele vai ter trabalho para poder fazer com que a equipe dele consiga reverter esse placar que não interessa pro Liverpool, que ainda tá buscando a classificação para a próxima fase
então,
da competição.
Então, fala, já que você abriu o grupo aí, a classificação, bota no grupo do, você falava, a briga do Barcelona.
Barcelona tá se garantindo.
Então, o Barcelona tá no grupo E.
tá no grupo F e tá, com essa vitória está se garantindo, alcançando 11 pontos se mantiver esse placar. O Borussia Dortmund está com 7, então ainda falta uma rodada. Ele pode ser superado aí pela Inter de Milão, que até o momento empata em 1-1 com o Slavia Praga. E aí o grupo F, então, assim, de garantido, é, continuando os resultados, é o Barcelona que está avançando.
Então, grupo F, Barcelona passando de fase, Borussia e Inter de Milão buscando a segunda vaga.
Justamente.
Vamos ver, você falava grupo E agora.
O grupo E, que é o grupo do Liverpool. O Napoli, ele está...
Você me desculpe, é o grupo do Napoli, porque o Napoli é o líder.
É, mas o Liverpool, que a gente, o atual campeão, a gente é, sempre... A referência é essa, mas o... Você está querendo me pegar aqui. É. Mas é o grupo E, o Napoli está na ponta com 11 pontos, mantendo,
computando
esse jogo, é, mantendo os resultados, o Napoli fica em primeiro com 11 pontos, o Liverpool em segundo com 9 pontos, o Red Bull Salzburg da Áustria vence até o momento o Genk por 2-0 e manteria aí a terceira posição e chances ainda para avançar para a próxima fase, então fica ainda indefinido para... É, bom, faltando ainda então, uma rodada.
Então, indefinido, mas permanecendo o resultado, o Napoli se classifica, a segunda aí. Vaga entre Liverpool e o Red Bull Salzburg
da Áustria.
Vamos isso lá, o que mais jogando hoje?
Pelo
vamos
grupo embora. G, o Leipzig, ele até o momento vence o Benfica por tá perdendo pro Benfica por 1-0, mas mesmo assim permanece na ponta do grupo G, que tem o Zenit na segunda posição, o Lyon na terceira posição e o Benfica em quarto colocado.
Então, mas deixa eu então esclarecer para os amigos.
E aí tudo em aberto.
É, o Leipzig, o Red Bull, tem 9 pontos, tá confirmando os resultados de momento, com 9 pontos. Não está classificado
não
ainda.
Está classificado
o Zenit
ainda.
Tem 7, o Lyon,
o Olympique
7 e o Benfica com a vitória vai a 6. Então, quer dizer o quê?
Que tá todo mundo tá na
ninguém
briga.
Ninguém tá garantido. Nem o primeiro está garantido, nem o último está desclassificado.
Isso aí, todo mundo na briga. Já no grupo H, o Ajax até o momento vence o Lille por 1-0, é, jogando em casa. E ele tem 10 pontos. O Chelsea aparece em segundo, empatou com o Valência mais cedo em 2-2. Ele tá em segundo com 8 pontos, mesma pontuação do Valência com 8 pontos. E o Lille, que tá fora da disputa, tem apenas um pontinho. Também
você sabe o cruzamento da última rodada?
Vamos olhar aqui?
Se desse, tá já para 17:52. Se der, pra, só para fechar, então, os placares depois, a gente fala outro programa, então tá bom. Vamos confirmar, por causa do tempo já, os jogos de hoje, então, Fabinho.
Os jogos de hoje, então, é... encerrado já, o Zenit venceu o Lyon por 2-0, o Valência empatou com o Chelsea em 2-2, esses dois jogos já encerrados, o Barcelona vence o Borussia Dortmund por 2-0, o Slavia Praga recebendo a Inter de Milão, empata em 1-1 com a equipe italiana. O Ajax, jogando na França, vence o Lille por 1-0. O Red Bull Salzburg vence até o momento o Genk por 2-0, mesmo jogando na Bélgica. O Napoli e o Liverpool, o Napoli vence o Liverpool na Inglaterra por 1-0. E o Benfica até o momento vence o Leipzig por 1-0.
Tá certo, o panorama da Liga dos Campeões para você, 17:53. Vamos aos palpites de hoje, começando com o primeiro jogo, Botafogo e Chapecoense e Botafogo lá em Chapecó. Começa com você, Valdir.
1-0, Botafogo.
Você, Cabeça.
3-0, Chapecoense.
Você, meu amigo, Fábio Lisboa.
1-1.
Então, o empate, Brandão, quanto é? 2-0, Chape. Valdir, o pessoal aqui te derrubou, hein, Valdir? Brincadeira, hein?
E pra fechar. Não tem problema. Inimigos na trincheira.
Tá certo.
Amanhã então... tem farra.
Tá legal. Olha só, Flamengo e Ceará, Valdir.
2-0, Flamengo.
Você, Fabinho.
Acompanha o Valdir. 2-0,
Flamengo.
Cabeça. 1-0, Flamengo.
E você, Brandão? 3-1, Flamengo. Índio, valeu. Obrigado a você, Índio, pelo carinho, pela mesa fantástica de sempre. Valeu, Valdizinho. Valeu, Fábio. Valeu, Cabeça, Brandão.
Um abraço.
E
recomendo meu Índio da Costa.
Deitou em você.
Não, Fábio. Venha pela rua Eurico Miranda, hein?
Olha na rua Eurico Miranda, vou encontrar o Índio da Costa. Então, fechou tudo. Valeu, então. Um abraço a você pelo carinho, pela audiência e por estar sempre com a gente aqui no programa No Mundo da Bola. Boa tarde, Brasil.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.